amigas em viagens alucinantes, discutindo assuntos polêmicos e falando verdades não ditas nesse nosso podcast Aminoácidas. Eu sou Gabriela Bueno.
Eu sou Bruna Frossini. Bora se expressar sobre as coisas.
E se eu te encontrar, a gente ir, e bota a culpa no signo. Tudo por culpa do signo. Ai, 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 esse signo.
Bom, galera, continuando a nossa segunda temporada. É, vocês acabaram de ouvir aí a música da MC Tá, que já vai dar uma préviazinha do que a gente tá por falar aqui nesse episódio novo. Cara, quem nunca teve dúvida com relação ao signo de alguém?
Meu Deus,
lá vem a Ariana.
Quem nunca quis, teve a curiosidade, pelo menos, de fazer o seu mapa astral, né?
É, entender um pouquinho desse universo,
exatamente.
Né? Porque não é algo exatamente científico, não é algo... né, 100% comprovado, não sei se estou falando besteira. E é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui hoje. E temos uma convidada muito especial, que é Joyce.
Joyce se apresente.
Olá, tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece.
Estou bem contente de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Eu trabalho com astrologia, eu estudo bastante sobre o assunto. Trabalho também na linha de tarologia.
Ah, legal.
Então, né, misticismo é aqui com a gente, né? Então vamos,
legal,
vamos desmistificar aí o que estão falando aí das arianas, das piscianas dramáticas, do pessoal aí. E vamos lá.
E no episódio de hoje, então, vamos falar, é tudo culpa do signo? Será?
Será que
a gente tá usando isso como desculpa pra gente não se vulnerabilizar, pra gente não se expor, a conhecer pessoas? Também tem isso, né? Às vezes a gente já cria aquela
barreira. Cria um pouquinho, né?
A gente cria uma barreira mesmo, porque a gente já, ai, um pisciano me magoou e tal. Não vamos... gente, não é isso, né? Então,
não.
A gente tinha conversado antes aqui de comentar,
sim,
né?
Que... a gente aqui, pipipipopopó, já
tava aqui fazendo mapa já, muito louca. É legal a gente ressaltar pro pessoal que tá acompanhando a gente agora que a astrologia, ela determina muito vertentes da personalidade da gente, né?
Uhum.
Ela não trabalha mesmo com a linha do caráter.
Sim.
Então, né, se a pessoa te trai, alguma coisa assim, não é porque é um escorpiano, né, amor? É porque a pessoa
nada
é disso, safada, minha filha da puta.
Não é porque é geminiano.
Ah, estamos liberados pra falar, então.
Pode falar,
então,
pode falar.
Legal,
não,
achei sensacional. Então. Agora eu me senti em casa mesmo.
Mas sinta-se em casa. Se é nossa convidada, tá aqui porque realmente faz sentido você estar
isso.
aqui.
Isso, então tô aqui pra provar, gente, que não é culpa do signo.
Se e tem nem é porque o geminiano tem o coração gelado, não tem sentimento.
Não tem. Geminiano é só um pouquinho difícil, mas dá pra gente trabalhar também.
Vou defender o meu aqui
também.
Então, gente, e o que são de verdade os signos, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, de onde surgiu, o que você sabe sobre, né? E como que surgiu esse teu interesse também em estudar um pouco sobre signos?
Uhum.
Fala aí, Joyce.
Eu sempre gostei bastante, na verdade, de astrologia. Eu acho que eu sempre estudei assim desde pequena, né? Eu venho de uma família assim que é muito espiritualizada, assim, né?
Eu amo bruxinhas.
Isso normalmente vem de cedo, né? Eu tenho
vem
algumas...
cedo.
Sim.
Isso vem cedo, assim. Eu acho que é muito puxado, assim,
assim,
principalmente no meu caso, foi muito puxado pela mãe.
Uhum. E aí, já na tua criação, sempre conviveu com isso.
Aí é sempre aquela coisa assim, aquela mãe vinha aparecer com aquela revistinha do João Bidu.
Ah,
eu começava a estudar e não sei
sim,
o quê,
que
começava
massa.
A ler. Aí desde sempre, eu sempre mexi com tarô, assim, sempre tive muita afinidade com as cartas.
Já
também.
Vamos marcar um rolê aí, tem interesse.
Tem muito interesse fiz.
Isso é um assunto que a gente também pode conversar, porque dá pra casar muito com o signo, é bem interessante.
Uhum.
Quem nunca fez esse trabalho, aconselho muito. Porque a tarologia, ela traz muitas diretrizes, assim como a astrologia também, sabe?
Uhum.
Pra gente se identificar mesmo como
pra
ser
que
humano.
Pra as pessoas não entendam que, não é a Lavantena, é, brotou algo da minha cabeça.
Uhum.
Não.
Tem fundamentos.
Tem
fundamentos. O universo, ele nos diz muita coisa, né?
O universo diz muita coisa, né? Óbvio que a gente trabalha também com energias, né? Você
sim.
consegue captar muita energia das pessoas, né? Mas a tarologia, ela traz muito aquela diretriz, porque cada carta, ela conta uma história também, né? A astrologia é a mesma coisa. Então, nós nos baseamos ao olhar ao céu pra gente saber como é que tal pessoa vai ser. E é tão
entendi.
Interessante esse rolê da astrologia que, assim, quando você nasce... Isso pra mim é a parte mais bacana da astrologia em si. Você é tão especial pro universo que todo um céu foi receber o teu nascimento.
Sim, nossa, é muito
sabe?
Único, né? É muito peculiar.
Tinha, assim. Tem um sol... Tem uma lua, tem
isso
uma
é muito
Vênus,
louco.
Gente, planetas inteiros te
uma
receberam.
Constelação,
você entenda que você é um
é
ser
forte
humano
isso.
maravilhoso. Entende? Então, assim, ó, vamos trabalhar com autoestima mesmo. Ai, Tem amigas também que me procuram. Ah, eu tenho problema em relacionamento.
Eu imagino, deve surgir pessoas do
aquela assim, consultoria, assim, do nada.
Faz uma roupa estranha.
É, tem um... De repente, você tá no bar, você tomando uma cerveja, alguém diz assim, o que significa Vênus e tal? Você já se assusta.
É tipo quando vem psicólogo no rolê, né? Já
sim,
começa
uma
terapia aí mesmo.
Mas eu adoro também, eu gosto muito de conversar. Eu gosto principalmente de ajudar pessoas, né? Porque eu já passei por momentos muito complicados.
Claro.
E eu sempre consegui me identificar muito na astrologia, porque quando eu comecei a entender que é exatamente isso. Nós somos tão especiais, cada pessoa é tão única, que o universo inteiro,
nossa,
ele foi voltado pra te receber. Por isso, por que a gente faz um mapa astral? É pra entender o quão especial você é. Independente do teu sol ser um signo mais complicado, mais conhecido, mas tudo daí são mitos também.
Claro, né? Tem
são
muito isso agora,
os estereótipos,
né?
que a gente faz muito na nossa cabeça, né? E tudo dá pra ser trabalhado. A personalidade a gente consegue camuflar
muito. E tem muito,
muito
esse
mudar.
Estereótipo, porque a gente às vezes sabe uma característica única daquele signo e a gente leva aquilo pra vida.
Isso
é
uma verdade absoluta.
Isso.
Não existem verdades absolutas quando a gente trabalha com o ser humano, né, gente? Então, às vezes, você pode conhecer, por exemplo... Eu tinha usado de exemplo antes, quando a gente estava conversando.
Uh-huh.
Você pode conhecer... Ah, todo mundo fala, né? Canceriano.
Talvez sim.
Quem esteja escutando se identifique. Ah, eles são amorzinhos. Eles são sensacionais.
Muito coração, né?
Eles são pra casar e tal. Gente, canceriano pode ser facilmente representado por uma Paula Bracho, tá? Eles podem ser pessoas extremamente... Exatamente. Eles podem ser super, super frios, introspectivos.
Uhum.
Entende? Mas aí você tem que analisar todo o mapa da pessoa. Às vezes
e
o
não
sol,
só isso, né?
Não só
vivência,
isso.
O repertório também.
Claro,
impacta.
Com certeza. Então, por exemplo, assim, ó. Imagina, você conhece um canceriano que, poxa, foi abandonado no altar 3 vezes.
Nossa.
Você acha mesmo que essa pessoa ainda vai ser pra casar? Ela vai ser, talvez daqui uns 20 anos, quando ela passar por todas
sim,
as terapias possíveis,
sim,
né?
Exatamente.
Ela volte ali
sim,
pro seu estado, pro seu
isso,
estado original.
Enfim. E como qualquer pessoa, né? Porque isso
exatamente,
faz parte do ser humano.
Exatamente.
Também, né?
É a nossa bagagem também, né? Que vai interferir
sim,
exatamente
sim.
no que a gente é.
Exatamente.
No que a gente quer ser.
E por que você acha que hoje tá tão em voga isso, assim, dos signos, né? Porque voltou. Assim, muito fortemente, assim, né?
Exatamente, porque num determinado momento eu falava sozinha de signos.
Sim.
Tipo, falava com pouquíssimas pessoas. Alguém muito específico que era místico, enfim. E hoje em dia, cara, tu falou, meu, aquela lá vem a geminiana, meu, lá vem a canceriana.
Sim.
Né, eu acho que assim, a gente acaba levando os signos como até uma religião, sabe? Como algo que a gente acredita,
uhum.
né? Tipo, a gente precisa sempre ter algo pra gente se apegar. E botar fé naquilo, porque aquilo vai dizer alguma coisa sobre a gente,
sim.
aquilo vai
a
meio
gente é
que...
A gente dependente de uma certa crença,
isso,
de certa forma.
Isso, crença, exatamente. Acho que tem muito a ver com crença, né? Porque a gente precisa acreditar em algo, então acho que por isso que o signo...
Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que essa questão assim do signo ter virado assim tão essa moda, tão essa busca... É porque eu acho que a gente já se perdeu tanto, assim, em relacionamentos, em relações humanas. Hoje
a gente sempre tá
bem...
atrás de um porquê, né?
A gente tem muito, assim, tá tudo muito fácil, ao mesmo tempo é tudo muito difícil. Então,
uhum.
a gente é muito fácil conhecer alguém. Muito difícil é mantê-lo na vida.
Sim,
né? Você
é
pode ter 20 matches no Tinder. Daqueles 20, talvez nenhuma daquelas pessoas fique na sua vida.
Uhum.
Então, a gente acaba buscando, eu acho que daí o signo se tornou a melhor justificativa
boa.
Para os relacionamentos atuais.
Uhum.
Entende? Porque, assim, ó, como ele é uma ciência muito volúvel para algumas pessoas.
É algo pra gente se assegurar, né?
É
tipo,
algum...
tá explicado,
exatamente.
Foi isso que aconteceu.
Exatamente. Então, você vai lá no YouTube e procura assim, ó, como conquistar um geminiano. Aí muita coisa vai bater.
Boa!
Aí você já...
E eu tenho papo, né? Eu tenho argumentos também.
Exatamente.
Com a
aí você
tem
se
isso?
sente já predisposto e seguro a chegar naquela pessoa. Porque antes de você se dar o prazer, se permitir conhecer, você já vai o quê? Tão cansado de já ter se ferrado tanto, você se blinda.
Se resguarda, né?
Você se blinda. Você vai lá assim, né? Ah, eu sou leonina, vou conhecer a geminiana. Pô, geminiana é bicho ruim. Já vou assim, já vai armada.
Já vou armada.
De repente, a geminiana faz
sim.
um negócio, eu já ataco ele que nem um leão, já vou...
É muito isso, é muito isso.
Já vou dar uma patada.
O taurino, ah, vamos conquistar um taurino o quê? Leva pra jantar, gente.
Não, boa!
Taurino,
seduz ali, né? Pelo paladar.
Isso. Taurino é dos prazeres, assim como librianos também, né?
Uhum.
Então já leva pra ali, porque leva pra uma galeria de arte que a pessoa, se tiver uns lanches depois, então sensacional. Né?
Sim, eu acho que a gente muito quer. Acho que li um post no Instagram, assim, com uma frase. A gente quer muito impressionar. É difícil, né, a gente
sim.
deixar se conhecer na nossa essência, assim, né? Se deixar a gente se expor.
É muito rápido,
isso, porque a gente se mostra vulnerável, né?
Isso.
Tô desarmada aqui.
Exato.
É difícil a gente
é
se
difícil.
Desarmar. É difícil a gente se permitir que a pessoa nos conheça na nossa essência, como a gente é de verdade, sem a gente se preparar, sem a gente, né, tentar impressionar, né? Ah, meu, vou naquele encontro assim, já preparar, já com os papos prontos.
A gente tá vivendo muito, acho que o pessoal busca muito astrologia, porque assim, a gente tá muito com uma geração, assim, aquela galera assim que tá muito ferida, sabe?
Verdade.
Isso é coisa demais. Então daí o que que você faz? Assim, você blinda o teu coração e daí você só vai pro encontro em coisas rápidas. Aí você já quer saber como conquistar aquela pessoa, o que que ela pensa.
Sim,
que
pra
ela
ontem,
acha,
né?
Aí você já, tem gente que já vai pro encontro.
Já quer impressionar
a pessoa toda, todo memorizado ali. Porque daí você quer seguir aquele roteiro pra evitar surpresas.
Sim.
Que acabem te proporcionando uma decepção. A gente não quer mais o prazer da decepção. E a decepção não pode trazer um prazer também. Porque você evolui, né? Então Sim. a gente já busca no signo.
É necessário.
Já busca no signo aquilo ali o consolo.
É que a gente já quer impressionar, a gente não quer deixar rolar, né? A gente não
Exatamente.
Quer deixar rolar, a gente não quer que as coisas já aconteçam. A gente é muito ansioso. É isso, né?
É a ansiedade.
Nossa,
tá todo mundo muito geminiano nessa vida.
Meu Deus, é verdade! Socorro! E aí a gente também tem que desconstruir alguns desses preconceitos, né, que a gente vem tendo em toda a nossa vivência sobre alguns signos, sobre algumas pessoas. Você até tava comentando aqui que você já não se permite se relacionar com alguns signos porque você
Sim.
já cria essa barreira.
Sim.
Mas acho que vai de cada um também, né? Vendo
ah,
que vai dar, as pessoas
sempre,
são diferentes.
A gente sempre brinca, né? Mas eu sou uma, quando eu escuto assim determinado signo, agora não vou falar qual, né, gente?
Claro!
Descubra! Né? Hashtag descubra, porque...
Mistério!
Aí já vai aparecer que a própria pessoa aqui que tá falando de astrologia tem algum preconceito, né? Preconceitos são restrições, meu amor! Mas...
Medidas de segurança!
Medidas cabíveis de segurança, por, né, por, ela, por já ter rolado muitas
sim.
decepções ali. Mas todo signo pode se relacionar com todo signo. Acho que a primeira coisa que a gente quer saber de signo é qual signo combina com o meu, né? A gente já quer
Sim,
saber aquela semana
é
demorosa.
Sim, buscas na internet.
Porque a gente precisa fazer aquela associação. A gente precisa estar sempre conectado com alguém. Então, qual é a melhor forma da gente se conectar com o próximo, se não pelo céu, sabe? Pelos planetas.
Ai, que profundo isso!
Aí,
eu vou tatuar isso aí!
Sabe?
Não, não muito bom essa frase.
Tá
certíssimo.
A gente se conecta assim, ó. Às vezes o que é interessante de entender, de juntar com a astrologia, é que às vezes você tem que buscar alguém que esteja vibrando na mesma frequência que você está.
Nossa!
A gente
fala muito isso.
Te mostra
é energia.
É energia pura. Aquela pessoa assim, que às vezes você encosta na mão.
Você sente
aquela
já.
Aquela pessoa assim, ó. Ela mostra muita coisa pra você. Você se sente confortável, à vontade com aquela pessoa. Por exemplo, nunca
E às vezes não é
tempo,
nem questão
é
de tempo.
É sobre a pessoa.
Exato.
A intensidade.
Exatamente.
Exatamente.
Não é questão de tempo. Tipo, você pode conhecer uma pessoa hoje e o negócio ia ser
Exatamente.
Muito intenso. Já tem uma afinidade do caramba que parece que vocês se conhecem há 20 anos.
A vida
Sim.
toda.
E você
a
sente, cara, é inexplicável isso.
Sim,
você muito sente isso.
Você
sente muito isso, assim. Então, por isso que a gente tá buscando muito signo e tal, o misticismo. Porque não, a gente não consegue... Quando a gente começar a entender que a gente não explica o inexplicável, o sentimento não se explica, o sentimento
não.
se sente.
Exatamente.
E o universo você não
e
explica.
E não há nenhuma teoria, né,
universo,
pra isso.
Você,
nenhum
você,
manual.
Você abraça aquilo que o universo tá te mostrando, entendeu? Entendendo que a gente tem parte daquele princípio de que todo mundo é especial.
Único,
então, daí,
né?
Isso mesmo. E daí você se blinda também entendendo que como você é especial, você merece alguém especial e que vibre na mesma frequência
Sim.
que a sua.
Alguém
Entende?
Que esteja ali na mesma
Exatamente.
Sintonia.
Seja aquela pessoa assim, ó, que seja, sei lá, geminiana e a leonina, uma taurina e um aquariano, por que não também?
Uh-huh.
Difícil, mas por que não? Poderia também.
Tamo aí pra isso, né?
né? Uhum. Mas a gente tá aí pra testar. Isso também, né? Já tem florais astrológicos, tem revolução solar que a gente pode fazer.
Que legal, florais astrológicos, e como é que funciona assim?
Dá pra fazer. É, por exemplo, assim, ó, você trabalha, você elege cada signo, ele é regido por uma planta, por uma pedra também,
uhum.
né? Então você pode...
Ah, tem esses fatores também,
São
né?
fatores de proteção mesmo
uhum.
Da energia, né? Tem signos que eles têm conexões muito maiores com a espiritualidade.
Uhum.
Então são pessoas que naturalmente são aquelas pessoas esponja. Que absorvem
Entendi.
Muito a energia do
próximo outro.
E não
uhum.
sabem lidar com aquilo.
Uhum.
Então,
absorve muita coisa, né? Que não é boa também.
As pessoas, o que é legal? Uma verbena, uma lavanda.
Que legal.
Que é bacana, assim, pra usar, tomar um chá. Uma pedra, um quartzo rosa, que é uma pedra de proteção também.
Sim, tem a pedra de cada signo também.
Tem
né?
a pedra de cada signo, que
de
você
proteção.
Pode ver. E é muito
e tem
legal.
Alguns signos que tendem a absorver mais isso do que outros?
Tem.
Contei
geralmente,
pra gente.
Geralmente
já
são...
Me preparando aqui.
Geralmente existem dois signos que eles têm uma espiritualidade muito forte, porque eles são muito regidos por intuição.
Uhum.
Né? Tem vários outros, né? A gente pode começar dizendo que todos os nativos do elemento de água que serão os piscianos, os escorpianos e cancerianos, são, por natureza, pessoas que já são muito esponjas. Elas
já absorvem,
elas são muito
total.
Energéticas, né? Uhum. Mas o pisciano e o canceriano, principalmente. O canceriano, ele é regido pela lua. Então, ele tem uma influência, assim, ele é uma pessoa, assim, ele tende a ser muito materno, ele tende a compreender muito a pessoa, né?
Entendi.
O pisciano, ele faz uma linha de pensamento diferente, porque ele é o último signo da tabela zodiacal, né?
Uhum.
Então, ele tem uma sinergia com os demais signos. Ele é aquela pessoa, ele é aquele coringa do zodíaco que ele consegue literalmente se relacionar com qualquer pessoa. Porque ele é assim, ó. Como ele
consegue se adaptar facilmente.
Ele se adapta facilmente porque ele compreende a natureza humana.
Uhum. Nossa.
Então ele faz assim,
dom.
Ó.
Isso é um dom,
sim.
Gente.
A gente, na astrologia, a gente costuma brincar que piscianos, eles estão na sua última encarnação. Eles são o ápice da evolução espiritual. Porque eles, caramba, trazem dentro da sua personalidade uma síntese de todo o restante do zodíaco.
Que massa!
Aí, gente, o pisciano, assim, o que que uma... Eu, como taurina, né, que sou...
Uh-huh.
Eu tenho, então, alguns problemas com o ciúminho, né,
uh-huh,
gente? Um apego, é, aquela
você
coisinha de
delicada.
Né? Eu não consigo fazer a Frozen porque ela é erigou, não é comigo. Né? Já fica difícil. Aí, se eu me relaciono com uma pisciana ou um pisciano, aquela pessoa, ela já vai entender. O pisciano, ele consegue fazer essa
linha
de entender.
Ai, que legal!
Assim, assim, ó, eu não concordo. Ele é muito Voltaire nesse ponto, uh-huh, assim, esse pensador, assim. Eu não concordo com o que você tá dizendo, mas eu defendo o teu direito de dizer, uh-huh, de se sentir dessa maneira.
E tá tudo bem.
Ele é calma, sabe? Ele é curador de palavras. O canceriano, ele tem uma intuição muito forte também.
Que legal.
Diferente dos dois, o outro nativo de água, que é escorpião, o que que ele já faz? Ele entende também a natureza humana, só que ele é dos nativos o mais intenso.
Uhum.
Então daí aquela pessoa assim que ele entende, ele assim, eu sei que tu tá ciumenta comigo, mas eu sou mais ciumento que você é. Uhum. Ele surta, ele junto.
Entendi,
ele,
já explode assim.
Já explode ele junto também, assim, ele não tem aquela paciência, sabe, de ensinar ao outro.
Uhum.
Ele é dos signos, é o mais rápido pra explodir, né, pra entrar numa combustão ali de, né, do passageiro, de uma loucura que passou ali.
Sim.
Mas todos eles são muito, muito intuitivos, né? Depois a gente tem alguns taurinos, dependendo do decanato, podem ser também bem, bem intuitivos. É, o geminiano, a intuição do geminiano, ela é muito voltada pra energia. Aquela coisa tipo assim, meu santo bateu contigo, então eu confio. Só que
Deus.
O problema do geminiano, Gabriela, é confiar demais em uma pessoa que não deveria estar confiando.
Ai.
O geminiano carece de filtro. Porque pra ele, ele parte do princípio de que
todo
ser humano é bom.
Sim.
Até que se prove o contrário. Só que pra, sim, provar pro geminiano que outra pessoa era ruim, ai, demora muito.
Aham.
Demora,
é,
porque
verdade,
ele dá muita chance.
A gente já entrou em algumas questões.
Porque
aqui
eu me disponibilizo muito, assim.
Sim.
Tipo, eu vou ser assim,
é,
com você,
eu já sou
com
mais
ela,
fechada,
com todo mundo.
Eu me disponibilizo, mas até certo ponto, assim.
Sim.
Não, claro que vai com...
A Bruna é mais desconfiada, sabe?
Eu sou bem mais desconfiada, eu já falo Gabi.
Mas
Gabi,
é porque a questão do leonino...
Só que a Bruna se entrega, mesmo pra quem não devia. Tipo,
ela se entrega, só que ela se entrega de uma forma um pouco mais racional até. Porque assim, leoninos, eles são muito orgulhosos. Então ela se orgulha de ser uma pessoa muito coerente.
Uhum.
Dificilmente ela vai falar uma coisa que ela realmente não tá sentindo.
Entendi.
Aí, então a entrega dela é baseada na confiança que ela tem dentro dela de que ela está dando o melhor de si para o outro.
Entendi.
Então aí ela consegue, diferente da geminiana, ela consegue separar quem não faz bem, porque ela entende o que é reciprocidade.
Uhum.
O geminiano já acha que, se você tá com frio, eu te dei meu casaco.
Nossa, uhum, pega aí.
Eu fico aqui no frio,
uhum,
mas eu ajudei um ser humano, mas você tá passando frio.
Isso aqui.
Então saiba dosar, né? A intensidade, ela tem que vir em doses homeopáticas, né?
Sim, sim.
É tudo,
sim,
em
mas
excesso.
Mas você sabe que...
Exatamente.
Você sabe que, assim, eu me disponibilizo muito pras pessoas, só que eu sou intensa com poucas. Tem isso também. Porque eu sou muito comunicativa e tal, e aí eu vou ser comunicativa com você, com o fulano que eu conheci agora na rua... Mas eu não vou ser intensa com qualquer um, sabe? Eu tenho isso, assim. Eu
é
fico com um pezinho atrás.
É porque a intensidade do geminiano
aprofundar.
É complicada. Porque assim, ó. A intensidade, ela necessariamente, ela requer entrega.
Sim.
E ela necessariamente requer, às vezes, abrir mão de algumas coisas da nossa vida. Principalmente as da liberdade. De entrar em relacionamento sério.
É.
Então, assim, você pode estar super gostando daquela pessoa.
Mas eu quero voar
geminiano,
também.
O geminiano regride umas casas. né? Assim, porque quando ele percebe que ele tava gostando, isso é uma coisa interessante de comentar. O geminiano, libriano, aquariano, que são os elementos de ar, eles têm um processo amoroso, um processo de construção de sentimento muito diferente do restante do zodíaco. Por isso que eles são os diferentões. Eles carregam com eles um preconceito de serem difíceis de lidar. Porque eles são volúveis.
Pois é, a gente já aprende
eles
isso, né?
Eles são, assim, do ar mesmo. Mas é porque as pessoas têm que ter um pouco de paciência com esses três signos. Porque eles são assim, ó.
Um pouquinho.
O leonino, né? Que vem de fogo. Então, Sagitário, Ariano, Taurinos, que são, né, super ciumentos, escorpianos. O processo deles é assim, eles são básicos, né? Eles são aqueles, o famoso clichê. Bateu a paixão ali, quero ir.
Poxa, vamos casar. Você tá criando expectativas? Poxa, não, já tá planejando casamento.
Não, tô com expectativa. Eu tô aqui com algo do nosso casamento, com o nome do filho, que hoje já não tem um negócio legal aqui, uma estabilidade pra gente dar uma olhada. Já vamos verificar uma conta conjunta pra gente fazer.
Exatamente.
Que eu acho que isso é preciso. Porque a gente mergulha já, porque a gente quer estabilidade.
Já se entrega.
E a estabilidade vem com essa entrega, com o relacionamento, né? A gente gosta de ser intenso. Então, o nosso processo, ele é coração, ele é passional. Aí, o processo chatinho do geminiano, do aquariano, do libriano, é que é o processo mental. O libriano, essa galerinha aí, os confusinhos da vida, os confúcios da vida, eles são complicados porque daí o processo deles é o contrário. É primeiro assim, primeiro eles sofrem de uma paixão platônica. A primeira paixão do geminiano, por exemplo, é platônica. Se tem uma coisa que o geminiano gosta, é de paixão platônica. É de olhar assim pra um lado assim, e ficar assim, gente, como seria aquela pessoa? Aí ele olha assim, mas essa paixão, gente, vide bem que dura 5 minutos a paixão.
É, tá? Verdade.
Passou.
Aí tu já vê assim,
é que nem uma brisa, é que nem uma brisa. Aí ele fica, aí ele passa, e de repente ele se apaixona por alguém assim, no trânsito, assim, alguém passou
Eu imagino, às vezes, com pessoas que eu vejo assim na rua, meio como
aqui,
seria.
Né, quem tá ouvindo aqui, a gente enjoa em Joinville. E qual é o geminiano aqui que nunca se apaixonou no Norte-Sul? Né? Um caminho aí Norte-Sul que não teve uma conexão com alguém que tava dentro daquele
uma caminhada
naquele
por
momento
aí.
Ali, né? Sim. Alguém que tava passando no Mirante, alguma
Sim,
coisa que ele tava passando.
Total.
Alguém tava tomando um açaí de repente em outro lugar.
Já imaginou a gente tomando açaí juntos e tal.
Só que um processo muito rápido aí, porque daí, como ele tem essa, ele entende muito sobre as paixões dele, então assim, primeiro ele vai identificar na cabeça dele. Quando aquela paixão, ela dura mais de 5 minutos, aí começa a martelar um pouco a cabeça do geminiano, ele começa a ficar confuso. Aí o geminiano, quando ele se apaixona, ele fica confuso, aí o que, que ele faz? Aí ele regride. Ele recua 4 casas
Sim.
e foge pras colinas.
Bem isso.
Aí aquela pessoa que ele vai querer.
Se distancia.
Assim, ó, ele vai querer ir pra balar. Ele some. O geminiano é assim, ele some. Gente, se alguém tá se relacionando com o geminiano e sumiu.
Normal.
Relaxa, porque volta.
Vai voltar.
Ele pode voltar.
Vai voltar normal.
Ano que vem, de repente.
Opa, se não tivesse
o geminiano é o precursor. É o cara que criou a frase oi sumida.
Aham. Vamos sentar mais de onde a gente parou.
Geminiano.
Agora eu tô afim.
Porque daí não foi que ele te esqueceu naquele período. Só que daí ele levou. E o tempo passa muito diferente pro geminiano. Não adianta. O que pra um taurino assim, uma semana ele já tá ali num ataque cardíaco, querendo matar com o leonino.
Respirando por aparelho.
O leonino já tá assim, ó, matando quem se quer aparecer na frente dele. O geminiano, uma semana, o que é uma semana?
Sim,
uma semana eu nem acordei direito ainda, eu tô aqui. O que aconteceu uma semana? Ele nem sabe, ele é
uma semana é só pra eu decidir se eu quero.
Aí dentro da sua mente ali, sabe?
É,
então, outros signos, eles já querem mais estabilidade e tal também, né?
E pra gente entender um pouquinho do que significa, do que traduz o mapa astral pra gente. Por exemplo, se pudesse citar um pouquinho pra gente o que significa o ascendente, o Netuno, o Mercúrio.
Sim, todas essas.
Porque, cara, eu sinceramente, tipo, a pessoa olhou pra mim, ai meu Deus.
O que aflora, né, na personalidade, na verdade, né?
Sol em Leão.
Que impacta.
Mercúrio em não sei aonde. Gente, o que isso
Marte,
significa?
Isso daí, isso é muito particular de cada pessoa que trabalha com astrologia, né? É, todos os planetas, eles interferem em alguma coisa, né? É, alguns vão do jeito como você ama, né? Como é a sua Vênus. Alguns vão mostrar como é que você se comunica, como você reage a situações de conflito, como Marte, Júpiter também. Aí Mercúrio é um planeta muito da comunicação, né? Mercúrio, inclusive, é o planeta do geminiano.
E aí tem planetas que impactam no sexo, eu já ouvi dizer,
Sim,
não sei se é
real.
Sim,
planetas impactam bastante. A lua influencia muito também no comportamento do ser humano. A gente consegue ver também pelos animais, né? Eles são muito influenciados assim, por isso. Aí, mas o que mais é interessante a gente saber de início, pra quem tá começando agora nesse rolê da astrologia,
Sim.
tem uns pilarzinhos assim que contribuem muito, que por esses pilares você já consegue saber muita coisa da pessoa, né? Da personalidade. É o Sol. O Sol é sobre o signo sobre o qual a gente nasce. Então é como as pessoas nos veem, é a forma como a gente brilha pro mundo.
Já dá pra definir, pode correr ou pode partir pra abraço, né?
Aí pode ver se você aguenta, você vai.
É a característica mais latente, talvez, não?
É a característica que mais é visível, ela é mais visível, sabe? Ela é mais assim, é porque tem pessoas que elas necessariamente, quando você olha, o leonino é muito fácil de identificar, por exemplo.
Uhum.
Ele sempre se destaca por um olhar marcante, uma personalidade
diferente. Um ego inflado, de repente.
As leoninas podem gostar muito assim, de cuidar assim, do cabelo, por exemplo. Ou eles têm alguma coisa na personalidade, pode ser aquela pessoa toda tatuada, mas alguma coisa nele vai se destacar.
Sim, porque ele quer ser o centro.
Exatamente, porque ele brilha dessa forma. Ele brilha dessa forma, às vezes fala que leonino pra esconder um gatinho segurito. Que tá ali, né? Tá ali na sua insegurança. Aí ele promove o leão nele, né? Ele
Sim.
Mostra, esse é o sol. O sol é esse cara aí no nosso mapa.
E eu tenho o sol em gêmeos também. É tudo em gêmeos, meu.
Então, aí depois, o ascendente são aqueles... É o nosso interior, sabe? Aquelas coisas que nós não demonstramos facilmente pras pessoas. É aquela famosa situação de você me ver como uma leonina, mas você não me enxerga.
Entendi.
Então, o que nós ia ver e enxergar são coisas diferentes também, né?
Mas tu não acha que tem pessoas que aflora muito mais o ascendente do que o próprio signo?
Acontece muito. Geralmente, quando aflora mais, é porque daí a pessoa tem o elemento daquele ascendente muito mais visível no mapa,
entendi,
né? Por exemplo, assim, eu posso ser uma taurina com ascendente em Libra e eu tenho muito atuar no meu mapa. Então eu posso ser uma taurina totalmente desapegada.
Uhum.
Muito difícil acontecer, mas pode. O ascendente, ele influencia muito assim, ó, como você às vezes reage a situações específicas, sabe?
Entendi.
Por exemplo, assim, ó, o geminiano, ele tende a ser desapegado. Eu tô usando de exemplo porque vocês estão aqui comigo, assim, né?
Sim,
mas,
sim.
A gente pode usar qualquer signo. Vamos usar outro, então, de exemplo.
Virgem. A gente não falou de virgem.
Virgem, geralmente, assim, é aquela pessoa, assim, quando você conhece, é aquela pessoa, ela tende a ser mais tímida.
Uhum. Uhum.
Eles são, por natureza, introspectivos. Uhum. Eles são aqueles caras que eles entram no rolê, eles estão observando todo mundo.
Uhum. Mais organizados,
aí, eles são super organizados. É
muito conhecido por organizar as coisas,
mas é
por
quê? A gente tende a achar, assim, um estereótipo do virginiano é que a virginiana é chato. Não é que ele é chato, ele é metódico.
É diferente.
Aí ele é metódico, detalhista, ele é aquela pessoa que, como ele sabe que ele faz as coisas bem feito, ele acaba abraçando pra ele algumas causas,
entendi,
pra que ele resolva a situação.
Ele não consegue dizer não e...
Ele não consegue dizer não porque
abraça
ele
tudo.
Não consegue abrir mão do controle. Então,
entendi,
o problema do
okay.
virginiano é não conseguir deixar o controle na mão do outro.
Entendi.
Ele fica muito perdido. Aí se outra pessoa controla mais o virginiano, ele fica introspectivo. Ele fica na dele, ele não
entendi.
Fala.
Ele sente recuado já.
Ele recua porque o controle não tá com ele. Ele só consegue entender o que tá dentro do campo de visão uhum. dele. Por isso a necessidade de organizar ambientes, arrumar... É aquela pessoa que ele tem uma vida financeira que ele organiza, ele faz planilha. Sabe? Uhum. Aquela pessoa
nossa,
que...
Mas nossa, mas eu tenho um pouco
meu salário
de virgem,
é isso.
Eu tenho uma amiga minha
vai,
que
vai fazendo.
É isso aí, puro.
Sabe? Aquela pessoa assim que são ótimas pessoas assim pra cuidar da finança, da casa, uhum. sabe?
Ai.
As pessoas centradas.
A gente precisa de um virginiano na
virginiano,
vida.
O virginiano uhum. é ótimo, é. Gente. Todo signo tem coisa boa, né?
Sim.
O virginiano é aquela pessoa que assim, né? A gente vai pra Dubai. Quando que a gente vai?
Fazer um roteiro
ano
aqui.
Ano que vem. Ano que
já
vem, então, temos
já.
12 meses. Aí, em 12 meses, ele vai fazer... Da vida dele, virou aquele objetivo. O virginiano trabalha com objetivos.
Eu gosto disso.
Ah, isso é legal.
Entende?
Ele cumpre as metas dele.
Ele cumpre as metas e tal. Se ele tem um projeto, ele vai à frente.
Sim,
ele não
sim.
fica encerrando as coisas no
não
meio.
Fica procrastinando
isso.
E adiando.
Aí, quando é que isso daí é como a gente tá vendo,
claro.
Né? Esse é o sol e o virgem. Aí, como é que ele vai ficar diferente? Às vezes ele pode ser um virginiano bem sentimental. Aí vem o ascendente dele. Aí
uhum.
quando acontecer assim, por exemplo, assim, uma briga, ou ele se apaixonou e de repente deu aquele estalo que ele não está mais no controle, aí vamos supor que esse virginiano tem no seu mapa câncer.
Uhum.
Ou peixes de ascendente.
Aflora
aí aflora mais, aí dependendo de como tá o céu posicionado naquele momento, uma lua, ele consegue expor mais os sentimentos dele de uma maneira diferente. Às vezes tem pessoas que vão olhar pro virginiano e dizer assim, você não era assim.
Você peraí, você tá chorando.
E tem fases, né?
E tem fases.
E aí,
fases, assim.
Impacta demais o nosso humor, a nossa personalidade.
Aí, isso aí acontece muito. Então, o ascendente...
Porque tem essas vibes, né?
Isso.
Às vezes eu coloco a culpa na lua, tipo... Nossa, a Lua. É. Só pode ser a Lua. Não, o que que tá acontecendendo? Eu tô muito introspectiva.
Lua influencia demais.
Sim, a gente tá... tem um negócio legal.
É tudo culpa da Lua.
Até que eu tava comentando com a Gabi. E é muito peculiar e de vez em quando isso vem à tona. Que é Mercúrio retrógrado, por exemplo.
Sim.
É um dos mais...
Ah, Inferno Paraíso mais... Astral também. Tem isso,
é,
né?
É, porque daí um é o signo posterior ao seu e outro é o antecessor, né? Então geralmente fica nessa linha, assim. Aí por isso que tem meses assim, tipo, aquela pessoa assim, quando, por exemplo, meu inferno é Áries, né? Uhum. Aí quando tá ali, aí eu fico assim, gente, tô ficando velha.
Ah, então, já fica com essa noia.
Trintou, meu, trintar pro Taurino é aquela, pelo amor de Deus, tô ficando velha.
Sério?
Vem o Renil, pega o Renil, pega um
já vou me preparar.
Já vai se preparar.
Já vou comprar uma cadeira de roda.
É assim, ele já tá se preparando para o pior, assim, porque ele é da estabilidade ali e tal,
ai,
né? Então,
louco.
Assim, ele tem um ascendente ali, que são formas assim, aí, por exemplo, uma virada de idade, né? Uma,
sim.
Né, trintar, por exemplo. Para alguém
de
que
um
tem, por
ciclo
exemplo,
ali, né?
Para alguém que tem, por exemplo, ascendente em touro, vai ser um grande evento.
Ah,
então,
daí
ele vai visualizar,
entendi.
Ele vai sentir mais como aquele, assim, como o ascendente dele.
Uh-huh.
Vai impactar muito. Aí, então, ele vai sentir assim, poxa vida, meu, o que fiz eu até agora?
Ó, uh-huh. Bruna, sentiu
o que
isso?
Fiz agora, o que farei daqui a pouco, como é que vai ser? Ele já
pesou,
começa,
pesou os 30.
Ele já começa a ver o que ele tem que fazer depois, sabe? Aí, depois, sol, falamos de sol, uh-huh. Ascendente... depois a gente tem outro pilar que é bem interessante de ver, que é a Vênus.
Uhum.
A Vênus é como nós amamos, é o planeta do amor.
Ah,
então o nosso é como a gente ama o próximo. É a minha forma de amar. Então às vezes eu posso ser uma pessoa, um sol em um signo teoricamente super desapegado, e eu ter uma Vênus em Escorpião, que é aquele signo famoso, signo famigerado, tarado do zodíaco. Uma pessoa que é madeirada, chapuletada toda hora, né? Então, às vezes, você tem uma Vênus em Escorpião e você é aquela pessoa, assim, desapegada, mas tá sempre na balada, tá beijando 20 bocas.
Ah, entendi. Uhum.
Porque tem aquela necessidade muito forte de se relacionar fisicamente.
Sim. Uhum.
Aquela pessoa
ter
que
aquele
beijo,
contato.
Que beija esporte. E, geralmente, vai ser aquela pessoa que vai ter aquele beijo sensacional que você vai ficar...
Sim, pensando, né?
Vai acabar com esse cabelo.
Não vai achar mais ninguém. Entendeu? Tipo, é aquela,
sabe,
né,
aquela música. Sabe aquela música do Bakushu do Blues? Aquela geração de Van Gogh?
Sim!
Nossa!
Claro, com certeza.
Assim, você tem uma cara de quem vai foder minha vida.
Puta!
Esse tipo de pessoa. É nesse nível que a gente tem que começar a pensar.
Eu quero essa pessoa,
pode ser que a gente tem que começar a pensar.
E Vênus em Libra, né? Você não falou muito de Libra também. O que que impactaria,
assim? Libra, ela é assim, ó. Dos signos de ar, ele é o mais maleável, porque o libriano, ele é diferente do aquário e dos gêmeos.
Uhum.
Ele é o mais romântico.
Romântico.
Ele é muito do romance. O libriano, ele é o Dom Juan do Zodíaco. É aquela pessoa que, assim, ó. Ele é aquele que manda, assim, bom dia, amor, pra 20. Ele manda, ele tem uma lista de transmissão.
Ah, mas pra 20.
Ele tem uma lista
bem
de
moleque piranha, assim.
Sim, sabe? Mas ele vai ser aquela pessoa que, assim, ó, não é por mal. É porque
ela
assim, é grande.
Uhum. Entendi. Cabe
grande,
todas.
Entendeu?
Dá pra administrar.
Aí, às vezes, as pessoas ficam chateadas, mas é porque, assim, o libriano, ele adora, ele gosta do flerte. Ele é
pessoa. Entendi.
Galanteador nato,
que,
né?
Que mesmo ele namorando, mesmo ele casado, vez outra, assim, um flerte ele vai fazer. Não por maldade, mas é pelo prazer. É a brincadeira.
Entendi.
É a brincadeira, assim, de flertar mesmo.
Sim, só tão brincando.
E de repente ele é assim, tipo, tu virou as costas, assim, vou esperar minha mulher ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. Ele pode não trair.
Entendi.
Mas ele vai dar uma paqueradinha.
Ele vai se divertir. Ele vai
dar uma paqueradinha.
Ele vai dar uma brincadeira.
Pra ver se ele ainda tem a pegada ali no negócio.
Ah,
ele
ainda
tá na pista.
Bolha.
Exatamente.
E Capricórnio? Capricórnio, você não fala muito também.
É.
Conte aí pra gente.
Capricornianos, aí os capricornianos, eles são assim. Vamos separar então por elementos.
Claro.
Sabe? Vamos começar então com os nativos aí do elemento de terra. Caprica. Aí a gente tem touro e tem virgem. Né?
Acho que eu nunca conheci ninguém de Capricórnio, assim.
Os capricornianos, eles são aquelas pessoas que geralmente, assim, eles são muito sóbrios, assim, sabe? Sérios. Fisicamente, se a gente for analisar, aquela pessoa que ele gosta de usar, assim, roupas clássicas. Ele não vai, assim, pegar e meter, assim, um rosa choque com uma calça laranja, que nem, né? Ele não vai buscar isso.
Discreto,
assim. Só
tradicional.
Só se ele tem alguma coisa no mapa dele que facilite isso, essa comunicação, né? Os capricornianos são muito sérios. Eles são sérios por quê? Aí vem aquele preconceito com relação ao capricorniano, que capricorniano não sabe amar. É, não é que ele não sabe amar, mas ele dá aquilo que ele pode dar e ele espera do outro o mínimo em troca.
Entendi.
Entende? Ele trabalha pela reciprocidade. O capricorniano, como é que ele ama alguém?
Mandei o coração, não correspondeu, ele ama... já descarta.
É um jogo de xadrez.
Ele ama, exatamente. O capricorniano, ele tem muita paciência, ele é lento, ele não é uma pessoa que vai sair com você na quarta e sábado ele te pede em namoro, sabe? Ele vai levar um tempo, porque ele precisa saber assim... Capricornianos buscam na vida páreos pra eles.
Entendi.
Então, por exemplo, assim, ele vai querer se relacionar com alguém que tem a mesma meta de vida. Assim, que é aquela pessoa que também vai querer ir pra Dubai no ano que vem. Aquela pessoa que sabe assim, ah, eu quero, aos 35 anos eu quero ter meu apartamento.
Entendi.
Vamos ter um carro.
Já tem planos já traçados.
Ele trabalha por meta. Então, assim, ele vai gostar daquela pessoa ali, sabe? Os capricornianos podem ser ótimos amigos, porque eles são aqueles amigos, assim, ó, que um virginiano, por exemplo... Se relacionar com um capricorniano é muito bom. Dois nativos de terra, duas pessoas centradas, duas pessoas que trabalham por objetivos. Aí, se ele já se relaciona com alguém do signo de ar ou de água, ele é aquela pessoa que ele faz, às vezes, de chamar a realidade. Ele vai lá no pezinho da pessoa e puxa de volta, sabe? Vem pra terra, ele te chama pra realidade.
Entendi.
É um amigo pra te dar os conselhos de vida. Assim, quer falar sobre a bolsa de valores... Converse com o capricorniano, que ele vai estar ligado. Ele tá antenado no mundo real. Assim, nos problemas políticos, no que está acontecendo à sua volta. Entende?
Mais racional possível, assim.
Ele é mais racional. Ele ama, mas aí a forma dele de amar é, por exemplo, assim...
É um pouco diferente.
É, vamos supor, olha um exemplo legal. Se a gente conseguisse fazer o mapa do Christian Grey, ele muito possivelmente teria um ascendente capricórnio.
Entendi.
Essa necessidade de estabilidade, de dar o carro pra menina.
Entendi.
Sim, outras coisas que a gente tem que analisar, porque esse filme não é um dos melhores exemplos de relacionamento.
Sim, sim.
Mas se for analisar pelo personagem em si, seria justificável até pra um ascendente em Capricórnio,
entendi,
né?
Mas o lado prático da coisa é não tão amoroso assim,
isso,
né?
Isso mesmo, o amor dele é prático, sabe?
Entendi.
Ele não é aquela pessoa que ele vai olhar pra você e vai ficar assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele vai olhar e vai dizer assim, ó, leva casaco que vai esfriar.
Diferentes formas de
transcender,
né?
Exatamente.
Outros atos,
isso
assim, né? Que doido! Meu Deus, gente.
Aí, virginianos e taurinos, também dos nativos de terra, eles são todos nós buscamos da estabilidade. A gente quer segurança. A gente, por isso, às vezes, pra nós é muito gritante a questão do ciúme. Porque acontece assim: o ciúme ele é ligado, né, à desconfiança. Então, somos, por natureza, desconfiados.
É, entendi.
Então, a gente não consegue identificar, assim, se a pessoa tá mentindo, e eu peguei um mentir uma vez, é muito difícil pra pessoa
ficar atrás. Vai ficar latente ali, você vai ficar lembrando, aquele alerta.
A pessoa...
E sabe o que é engraçado, até você falando isso? É... Pra quem não sabe, eu sou leão, né? Eu sou leão.
Ah, quem não sabe?
Eu... já
anotei. Eu já anotei brilhando.
E o meu ascendente em touro. Daí eu fui lendo e tal. Pesquisando um pouquinho sobre isso. E, cara, eu tenho uma tendência de naturalmente ser muito ciumenta. E eu tô passando por um processo, tô me tornando uma pessoa mais tranquila, buscando isso, né? E daí eu pensei, cara, eu tenho que cuidar muito pra não me tornar uma pessoa, pra não aflorar isso em mim. Então, olha como ela tem...
Pisando em ovos.
Eu piso em ovos comigo mesma. Eu falo, opa, pode parar.
Mas é demais isso aí.
Mas é muito forte. Taurino, você é leonina com ascendente em touro. Então, tu é muito aquela pessoa, assim, do impulso, assim.
Né?
Entende? O que às vezes tem que trabalhar é a internalização de alguns sentimentos, né? Por exemplo, assim, ó. É exercício que a gente pode fazer diariamente pra melhora também da nossa evolução espiritual. Poxa, a pessoa não tá me dando a atenção que eu quero. Porque daí a gente sufoca muito, assim. Às vezes a gente sufoca a pessoa porque a gente quer aquela atenção. A gente quer aquela reciprocidade.
Já voltei muitas casas por conta disso.
Cada pessoa dá aquilo que pode dar. Então, o amor, ele dá de uma forma. E a gente recebe de uma outra forma também, né? Então, às vezes acontece
e não
assim.
Deixa de ser
antes.
Exatamente.
Só que é uma forma diferente da sua. Então, às vezes, o taurino, ele tem essa dificuldade de discernir o que é diferente do dele. Então, se ele te deu o céu, ele quer o universo em troca, no mínimo.
Ele tem essas comparações.
A reciprocidade dele tem que vir em igual medida, ou maior. Sabe?
Entendi.
Aí, se não vem, se ele te deu o céu, se foi lá e deu uma estrelita pequeninita,
ele vai já
sentir injustiçado.
E já
aí
vai fazer bico, já.
Ele vai pegar o WhatsApp, vai te mandar um textão, porque geralmente o taurino sabe escrever bem. Aí ele faz um textão e manda ali desabar. Ele vomita as palavras assim, ó. Acho engraçado o quê?
Putz, quando
ele vem.
Vem o gatinho, né?
Aí ele vem ali e vai
fazendo textão.
E vai falando ali, porque ele tem aquela necessidade. Aí o módulo dele alerta, puf, evidenciou. Ele fica ali, pá, 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 tipo, apitando.
Claro,
aí pra você se resolver, não... nossa senhora, pelo amor de Deus. Nem que você dê um quadro com uma imagem de um céu e diga assim, eu estou te dando o céu. Sim, mas o céu que eu posso te dar
está aqui. Já não convence mais, já não convence mais.
Aí ele precisa respirar. Entendi. Pra voltar a confiar ali de volta, assim. Então, assim, nativos de terra... problemas de com
mas
estabilidade.
Mas que doido, né? Porque se for ver assim, também isso desenvolve com o tempo, né? Esses aspectos na gente. Tipo, com uma segurança maior na
você
gente.
Você consegue perceber até na infância, sabia? Por exemplo, assim, ó, olha só como é que é uma criancinha de touro no jardim de infância. É aquela criancinha que... talvez ela não simpatize muito com outras crianças, assim. Ela que fique mais na dela e tal, não sei o quê. Uma criança virginiana. Dificilmente você vai ver um virginiano brincando na areia.
Uhum.
É sujo, né? Pelo amor de Deus, meu uniforme sujo, sujo de areia. Jamais.
Não quero.
Não quero, ele é o Kikinho.
Não,
né?
Vou me jogar na lama.
Não vou sujar meu uniformezinho.
Uhum.
Então, o capricorniano é aquela criancinha que já vai gostar de uma matemática.
Ah,
assim,
que
doida. Assim, ele fica no cantinho dele, vai fazer o dever dele tudo certinho, tudo na hora. O leonino é aquela criança que ele vai ser assim, ele vai ter um grupo grande de amigos. E a brincadeira que um leonino vai adorar na infância, o mestre mandou. O mestre quem é? O leonino.
Gente!
Ou ele vai criar situações onde ele vai olhar pro amiguinho e vai dizer assim, ó. Eu acho que você devia ir lá empurrar a Mariazinha.
Ai, ele vai esse convencer. Tipo!
E aquela criança vai olhar assim, ó. E de repente é um libriano avoado e vai dizer, eu acho que sim, vou empurrar a Maria.
Boa ideia!
Aí ele vai lá e empurra. E o leonino tá lá assim, rindo assim, né? Fazendo aquela coisa mirabolante.
Sim,
aquela criança arteira,
bem
sabe?
Capetinha.
Aquela criança bem... Uhum. O geminiano já é aquela criança que, assim, você tá conversando, você vai brigar com uma criança geminiana, né? Aí ele tá brigando com ele, assim, de repente passa uma borboleta na mesma hora. Ele esqueceu o motivo da briga. Ele olhou pra borboleta e... ai, que bonito.
Meu, muito de humana,
né? Presta atenção em mim. Ah, ok, da briga. Ah, desculpa, mamãe. Aí você não tem como brigar porque ele... ele pede
já
desculpa
era.
Rápido, assim, sabe? Uhum. Você vai pedir desculpa, vai ficar liberado pra ir.
Sim,
então ele vai.
Sim.
Aí você sente, assim, nos animais influencia
que
muito
doido.
Também, sabe? Enfim.
Sagitário, acho que também a gente falou pouco.
Falamos pouco,
Sagitário.
A gente comentou sobre nossa amiga Sabrina. Beijos, Sabrina.
Beijos.
Sagitário, incrível.
Verdade. Ai, gente, sagitariano é... vamos começar assim, né? Porque, tipo, sagitariano, a gente até brinca que às vezes tem coisas que não tem muito o que falar mal de sagitário, né?
Sim.
Mas a gente sempre,
pode gente
pode
boa.
Destilar um veneninho pra todo mundo.
Claro.
Sagitarianos é... vem do elemento de fogo, né? Junto com o leonino... O ariano também.
Uhum.
Então são aquelas pessoas assim, da ação. O sagitariano, ele não fica parado no mesmo lugar muito tempo. Ele vai pra balada, ele vai andar em vários lugares. Ele vai dar rolê.
Entendi.
Ele é o cara da frase,
não
ele
vai ficar
dar
de
rolê.
Boa.
Uhum. Vamos, vamos lá. Ele é aquele cara que ele vai na type de manhã, na type no meio da noite. Ele vai pro Pixel depois. E no final da noite, quando
sem
ele
parada.
Vai na Barra do Sul.
Meu
ele
Deus.
Acorda na Barra do Sul, assim, com
saquei.
Sol na cara. Assim,
uhum.
Sem saber como ele foi para lá. Porque ele se deixa
sem
levar.
Parada.
Ele
topa
ele
qualquer
se permite.
Rolê.
Ele se permite, assim. Ele é ótimos amigos. Dificilmente, é muito difícil não se apaixonar por
mais parceiro,
vida,
assim.
Porque eles são
eu
assim.
Eu sempre ouvi falar
topam.
Muito bem. Eu tenho um carinho muito grande por Sagitário.
Eles topam muito. Porque de fogo também, assim, sabe?
Uhum.
Eles também se relacionam muito bem com as outras pessoas. O que às vezes fica difícil é, por exemplo, assim, se assim, é uma pessoa que tende a ser mais séria,
uhum.
Aí o sagitariano ele já peca um pouco porque às vezes ele faz piada na hora errada. É aquela pessoa que às vezes no meio de um velório, assim, alguém falou um
já
negócio
conheci.
Lá e
uhum.
tá todo mundo chorando e ele tá lá. Ele vai
Entendi.
Dar uma risada imprópria.
Sim, sim.
Aí ele se policia pra ele não ser aquela uhum. pessoa que tá fazendo piada o tempo inteiro, sabe? Difícil pra discutir com um sagitariano, porque ele leva pra brincadeira, ele zoa com a tua cara,
uhum.
sabe? Ele faz uma piada, ele faz aquela piada pra sair fora, assim, pra
Entendi.
Sair por cima. Assim,
mais sarcástico e tal.
Eles são competitivos pra caramba,
eu
sabe?
Eu sou competitiva também, meu, eu sou muito competitiva.
Eles gostam, assim, de mostrar que estão ganhando num jogo e tal, assim. É bem, bem interessante.
E você tem algum aplicativo pra indicar, ou algum livro sobre signos, de repente, algum canal que você conhece, algo que você tem intimidade, tipo, pessoas que queiram, né, se aprofundar um pouco mais sobre signos,
até porque
ou rapidamente, ou só fazer uma pastral, de repente, tipo, algo confiável, ou não.
Até porque a gente entende que, como pulverizou e tá crescendo, um negócio, né, bem ascendente aí, literalmente, tem fonte confiável e... Também
tem,
não tem fonte confiável, né? Então,
uhum.
tu poder indicar.
Não, tem muitos sites.
Tem a revistinha lá da Capricho, que, né?
Essas
fala aquelas coisas. Sim!
Ou outra dá pra gente brincar.
Não,
também.
E fala aquelas coisas que você quer
é
ouvir,
ótimo,
às vezes.
Ele é um dos pioneiros, né, da astrologia aqui no Brasil, assim, ele é muito bom também. Tem alguns canais, mas depois eu posso passar a lista pra vocês.
Claro,
agora de mente eu não tô lembrando. Mas tem muitos canais que... É porque eu geralmente prefiro canais que trabalhem com astrologia e tarologia junto.
Uhum.
Você pode também tirar nas cartas, por exemplo, fazer a previsão do mês.
Que legal.
Com um tarô voltado pra cada signo. Uhum. Entendeu? Também dá pra fazer esse trabalho. Então tem alguns, né? O universo dos oráculos é muito legal.
E qual é o conhecimento do tarô? Você estuda pra isso? Estuda as cartas? Estuda...
O tarô eu estudo já há uns 15 anos.
Se fosse um comparativo, assim, depois pra você explicar pra gente o que é o tarô, o que define um e outro.
O tarô ele é muito diferente da astrologia.
Sim.
A astrologia é totalmente análise do universo, né? Da formação dos planetas e tal, da posição onde eles estão. Então cada um... É um assunto muito denso, né? Se você for analisar totalmente o mapa de uma pessoa, é uma conversa longa, né? Vamos ter que fazer aqui, só pro mapa de cada vocês duas aqui.
Não, eu ouvi falar, cartas, não sei assim. Se você segue a Bruna, que é uma bruxinha dos signos, assim, do Instagram.
Não,
mas vou te passar, ela é muito boa, ela é muito boa. E ela disse que ela revisita o mapa dela astral frequentemente, assim, pra entender, pra estudar sobre, porque cada vez ela tira uma conclusão daquilo diferente.
É a mesma coisa que
ela aprende um pouco mais.
Quando você tem 10 anos de idade, você lê quando você tem 15.
Eu imagino.
A visualização vai ser diferente, sabe?
A tua interpretação é outra, né?
É ótimo revisitar, fazer isso mesmo, pra fazer essa mudança, né?
Então, por isso, é muito complexo.
Demora muito,
mil significados, entendeu? E pra cada leitura que você faz, realmente, você deve ser...
Cada profissional, cada pessoa interpreta de uma maneira.
Diferente. Uhum.
Interpreta de uma maneira, sabe? A gente vai pelo que significa, pelo que a gente já estudou, mas a gente também tem uma forma de visualizar diferente, né? Então eu trabalho muito com a questão da energia, de estar no mesmo lugar com uma pessoa. Eu tenho um quartzo rosa tatuado,
uhum.
Que
ai,
é pra proteção
legal.
Mesmo.
Ah, bacana.
Eu tenho muito aquela questão, assim, de sentir o que aquela pessoa tá passando pra mim.
Uhum.
Então eu junto daí essa questão do signo, da tarologia e da energia que a pessoa me passa, pra passar uma tiragem de cartas, por exemplo, assim, pra dar uma diretriz, né?
Uhum.
A tarologia, cada deck, cada baralho, ele conta histórias diferentes. Então você analisa de acordo com o posicionamento das cartas, invertidas ou não, cada carta conta uma história e você vai mesclando e vai traduzindo pra aquela pessoa. E daí ela vai adaptando pra sua realidade.
Que massa, assim, que massa.
Mas aí já é um outro rolê também bem místico, assim.
Dá pra uns dois, três podcasts aí,
convida
três episódios
também
pra gente falar sobre.
Um dia, se vocês nunca tiraram, pode tirar a carta.
Quero,
comigo,
já
também,
quero esse rolê aí, já vamos marcar.
Pra vocês verem como é que funciona.
Uma noite
também,
de tarô aí,
bem
pra gente
fazer
a leitura dessas cartas. Mas obrigada, a gente tá chegando ao fim. Muito obrigada, te agradeço demais, foi incrível.
Deixa o contato aqui pra galera também.
Sim,
né,
a gente aprendeu demais também contigo. Foi muito bom esse rolê.
Se quiserem também aparecer nesse assunto, adorei participar aqui com vocês. Também acho que faltou muita coisa também pra gente falar, né? Porque
claro,
tem
que é o universo, gente,
tem tanta coisa mesmo e tudo mais, assim. Mas é muito legal, meninas. Agradeço muito pelo convite.
Imagina.
Sim.
Vocês podem me encontrar no Instagram.
Isso, faça sua publi aí.
A gente vai te marcar depois também.
Boa. Eu tô como Joyce Hoffman ou Cat The Cat 87.
A gente vai marcar ela.
Depois a gente marca.
Idade. E também vocês podem me encontrar no Face também, com o mesmo nome. Daí eu faço a parte de interpretação de mapa astral.
Sim.
Também receitas de florais astrológicos.
Ai, adorei.
E eu trabalho com a tarologia daí. Uhum. Com baralhos ciganos e outros baralhos interessantes.
Adoro tudo relacionado a isso.
Ah, uma última coisa pra encerrar. O que tu tem de dica, assim, pra gente? Ah, uma plantinha, um alecrim, um...
Proteção,
uma
boa energia. Boa energia.
Vamos espiritualizar aqui.
A gente pode... Ó, vamos trabalhar assim, ó. Incensos de lavanda são muito bons.
Amo incensos.
Pra ansiedade, principalmente, sabe?
Tem uns banhos também, né, que você faz.
Ó, por exemplo, assim, ó. Banhos energéticos, né? Você pode fazer um banho muito legal. Assim, né? Gente, isso não é macumba, tá?
Não. Vamos
deixar muito claro que tem gente que pensa isso.
Ai, sim.
Mas é bem energético.
É que acaba
mesmo.
Confundindo.
A questão, por exemplo, assim, ó. A gente pode fazer um banho legal. Fica a dica pras seguidoras de vocês.
Sim.
Sal grosso. Né?
Ai, amo.
Sálvia e alecrim. Toda sexta-feira, durante 9 sextas-feiras, você pode fazer esse banho. Ele é de energização. É pra você limpar aquelas coisas negativas que te passaram durante aquela semana, energizar e mentalizar, jogar pro universo do teu coração e dizer assim: eu quero que as coisas boas venham pra mim.
Ai, seja pra
você,
fazer isso.
Olha, amor, seja pra vocês superarem assim um término. Pra
uma fase ruim
da vida,
né?
Sabe? Mas jogar mesmo, porque são ervas de extremo poder, são muito boas.
O fechamento de um ciclo, enfim, que foi difícil,
grosso,
né?
E o sal grosso, ele qualquer tem problema, até bases científicas, a solução salina mesmo, pra tratar alguns problemas físicos, né? Até
que
problemas
legal.
De garganta e tal. Então, ele tem um embasamento também científico pra isso.
Mas eu super acredito nesses processos naturais. Eu
e
acho que faz muito sentido.
Porque você tem que acreditar, porque muitas das coisas que a gente passa são... é martírios da nossa própria mente, sabe? Então, às vezes, a gente tem muito um tormento da mente.
Total.
Então, às vezes, quem busca, às vezes, astrologia, tarologia, ela está com o coração pesado e precisa daquela ajuda.
Uhum.
Mas a primeira coisa, a mesma dica que eu dou agora, além dessa daí, da, né, da lavanda,
precisa
da
vetena, de um apoio, né? De uma palavra,
isso
de
mesmo,
alguma saída.
Mas porque... é, toda vez que você esquecer quem você é, você olha pro céu e você lembra assim, eu sou tão especial que no dia que
muito
eu nasci, todo o universo... me recebeu, ele estava posicionado pra me receber.
Exato, e eu descobri que existe um site que monta a constelação.
Aham, né? Você pode ver, você pode
ver. E é demais,
ver.
É demais. Que dá pra você imprimir quadros
e tal. Tem um aplicativo que chama Horus também, que é muito legal.
Ai, a gente já marcou aqui.
É muito bom.
O Horus é ótimo. E eles escrevem muito certinho cada planeta, o que impacta ali na tua personalidade.
Pra quem é leigo, né?
No rolê da astrologia é muito legal.
Boa, boa, boa dica.
Fica uma dica legal aí.
E aí eu também ganhei um chaveiro. Um chaveiro não, um botão, um pin com a minha constelação de gêmeos. Eu achei muito fofo, é muito legal aqui.
Ah, é bem legal. Estudar sobre as constelações também é legal, assim, sabe? Pra você, tudo é
não,
válido.
Não, é bem profundo, né? Dá pra gente emergir.
Pra gente evoluir mesmo,
sabe? Ir longe nesse papo aí.
Isso mesmo.
Mas brigadíssima, adorei.
Muito
massa. Agora muito a gente
bom.
Tem que marcar uma cerveja, um rolê aí e tirar nossas cartas.
Com certeza.
E eu vou super adorar.
Vamos fazer isso, então.
Então, gente, alguns recadinhos paroquiais. Diga aí, Bruna.
Sempre. Lembrando que a gente tá em todas as plataformas digitais possíveis, né? Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e no Apple Podcast. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Deem muitos biscoitos pra gente. Quem quiser ter informações também, a dica.
E quem curte astrologia
da Joyce,
aí, segue a Joyce.
E tudo mais. E também temos a nossa playlist exclusiva. A gente vai.
Sobre signos,
vai fazer
sobre
uma playlist especial relacionada a signos.
Céu, é estrelas, enfim, constelações. É isso, obrigada. Beijo, gente.
Nos vemos na próxima.
Tchau,
tchau. Tchau, meninas.
Ai, foi bem legal.